nós temos um problema na ferrovia que tem a ver com os ciclos de investimento que são muito longos, a aquisição de material circulante novo, porque obedece às regras da contratação pública e porque implica investimentos muito vultuosos, são de facto complexos e neste momento a empresa está, tal como estava quando era administrador, a gerir um parque de material circulante já muito antigo e que, como tal, tem deficiências em algumas áreas, designadamente no que diz respeito ao funcionamento, muitas vezes, do ar-condicionado, de equipamentos que já são muito antigos, não é?
Se o Estado português pretende apostar na ferrovia, como é que vamos olhar para a ideia de um TGV quando os Alfa e os Intercidades têm problemas de ar-condicionado, param e temos a CP desaconselhar as pessoas, na época de maior turismo, a deixarem de viajar nas horas de maior calor, porque poderá ser desconfortável ficar sem ar-condicionado ou haver uma avaria?
Por aquilo que é público, o investimento que tem sido anunciado pelo ministro Pedro Nuno Santos está claramente a apostar em todas as frentes para renovar quer o material circulante, quer também a própria infraestrutura que é gerida pelas infraestruturas de Portugal, ao mesmo tempo que anuncia um outro programa ambicioso de aposta no TGV, que é um elemento essencial para garantir a ligação da rede ferroviária de Portugal às grandes redes europeias.
Se bem que essas promessas, presumo, também já vêm do seu tempo, 2008, o senhor já se deparava com este problema, exatamente este problema?
Exatamente.
Já havia problemas com o ar-condicionado e de circulação e tudo isso?
Sim, porque os ciclos de investimento que na altura estavam a ser desenvolvidos foram, entretanto, interrompidos com a entrada da Troika em Portugal.
Esse era um problema que existia. Com a Troika, provavelmente, imagino eu, até tenha piorado, porque houve um apertar de cinto em Portugal.
O ciclo de investimentos foi interrompido.
Ou foi mesmo interrompido e, entretanto, nada se faz. Ou seja, os comboios em circulação estão obsoletos.
Algum do nosso equipamento circulante está, de facto, obsoleto. Mas como é também do conhecimento público, foi feita uma nova aposta nas capacidades de engenharia da EMS e neste momento está a ser feito um esforço muito grande no sentido de conseguir manter as condições de funcionamento desse material circulante. Material novo demora anos a ser encomendado e a ser construído, obedecendo as regras internacionais de concurso.
Bem sei, mas isso já vem, o problema já vem, segundo me disse, pelo menos do seu tempo e provavelmente antes.
Certo, mas esses procedimentos concursais que na altura estavam a ser desenvolvidos foram todos interrompidos e, portanto, estamos a recuperar o tempo perdido. Demora tempo? Demora. Temos material circulante com condições menos aconselháveis em período de muito calor? Temos. Agora, não podemos é ficar parados e a não ver o que está a ser feito é precisamente recuperar o tempo perdido.
Para resolver esta situação, seria importante entrar o privado nesta corrida e neste serviço?
Com certeza, porque, repare, os investimentos no setor ferroviário são de tal forma vultuosos que, a meu ver, o financiamento público é insuficiente para suprir as necessidades urgentes que nós neste momento temos, quer do ponto de vista de infraestrutura, quer do ponto de vista de material circulante. O mercado está liberalizado, como sabe, e, portanto, o problema tem mais a ver com o facto de haver ou não haver interesse de empresas privadas em apostarem no setor ferroviário.
E não tem havido interesse no seu tempo, quando era administrador?
No setor das mercadorias, como sabe, sim, e está já no mercado empresas privadas que asseguram esse serviço. No mercado da circulação de passageiros, no mercado comercial de circulação de passageiros. Sim, mas como sabe, muitas vezes os privados apenas querem investir nas redes que são rentáveis e não querem investir em mercados de redes que não são rentáveis.